De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, especialmente neste domingo de Pentecostes. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons: consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde, no labor descanso, na aflição remanso, sobretudo neste tempo de quarentena, no calor coragem. Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao cego regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espere e deseja vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Queridos amigos, queridos paroquianos, queridos familiares, chegamos ao domingo de Pentecostes, chegamos à solenidade da descida do Espírito Santo sobre a igreja e sobre a humanidade e a humanidade de Jesus. E esta solenidade é a coroa do tempo de Páscoa. O tempo de Páscoa tem 8 domingos. Este é o último domingo de Páscoa. 8 dias, número 8, significa nova criação. Na primeira criação, Deus criou o homem e mulher à sua imagem e os colocou no topo de toda a obra criada. Então, a criação de Adão e a criação de Eva é a criação da humanidade inteira. Mas na primeira criação, os nossos primeiros pais perderam, por culpa própria e tentação do maligno, da serpente, a intimidade, a imortalidade e a incorruptibilidade. Por isso que a primeira criação foi conduzida à caducidade. Mas Deus, que é misericordioso, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, recriou o universo. É por isso que na primeira criação, no primeiro dia da semana, foi criada a luz. Na nova criação, no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus ressuscitou, pois Ele é a luz verdadeira que ilumina todos os corações, ilumina todos os povos. Então, o que aconteceu na segunda criação, esta em Cristo? Tudo começa com a encarnação do Verbo. Quando Jesus, no Espírito Santo, é encarnado no seio de Maria, ele assume o velho Adão, isto é, assume a humanidade inteira, suas fraquezas, os pecados, as dores, as angústias. E é tanto que o profeta Isaías diz que tudo ele assumiu, ele levou sobre si todas as dores. Nessa segunda criação, ou nova criação, ou verdadeira criação, essa humanidade assumida do velho Adão, ela é conduzida à cruz, é a redenção. Então Jesus na cruz paga a dívida que nós tínhamos contraído lá no Éden. Ele lava a humanidade inteira com o seu sangue, dando uma vida nova na ressurreição. Isso é muito extraordinário. Então nós todos fomos assumidos em Cristo na encarnação. Nós todos fomos redimidos em Cristo na sua morte e ressurreição. No domingo passado, nós vimos Jesus subindo aos céus com poder e glória. E nós meditamos que essa ascensão de Jesus aos céus já se dá a união entre o céu e a terra. Então lá nós estamos sentados com Cristo à direita do Pai e cá ainda nós estamos conduzindo a humanidade para o coração do Pai, batizando, anunciando a palavra, fazendo discípulos, sendo testemunhas, etc. Então, a ascensão de Jesus conduz a humanidade inteira ao mais alto grau de comunhão com o Pai em Cristo. Neste domingo, o oitavo de Páscoa, vemos a solenidade de Pentecostes. Então o Espírito Santo é derramado sobre a igreja em forma de amor. Então o Espírito Santo concede aquilo que está no seio da Trindade. Então no domingo de Pentecostes o Pai envia o Espírito Santo e o Espírito Santo traz para dentro de nós a vida da Santíssima Trindade. Então Deus não está somente acima de nós, à nossa frente, atrás de nós, nos protegendo, à nossa direita, à nossa esquerda. Mas o Senhor, no Espírito Santo, veio habitar dentro de nós, trazendo tudo que está dentro da Trindade para o nosso coração. Por isso que de hoje a 8, solenidade ou festa da Santíssima Trindade, nós vamos ver todo esse mistério de amor como quem completado ou manifestado nas pessoas da Trindade. Então a encarnação, aí começa a obra da nova criação, a redenção, a ascensão, Pentecostes hoje e a parusia. A última coisa que falta cumprir-se é o retorno glorioso de Jesus. Nós vimos no domingo passado, quando na primeira leitura os discípulos ficaram olhando para o céu e os anjos apareceram enquanto Jesus subia aos céus, os anjos disseram aos discípulos, aos apóstolos, do mesmo modo que o viste subir, voltará. Então Jesus está voltando em glória para buscar a sua igreja. Todos esses 5 pontos aqui, encarnação, redenção, ascensão, Pentecostes e parusia, dá-se a nova criação em Cristo Jesus. E tudo aqui, nisto, não preciso nem dizer que nós estamos totalmente envolvidos. A liturgia de hoje, domingo de Pentecostes, nós temos 2 liturgias ou 2 formulários no lecionário e no missal. Porém, eu vou comentar com vocês somente as leituras, ou melhor dizendo, o evangelho da missa do dia, da missa de hoje. A primeira leitura é do livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 11, onde o texto é clássico, todos nós conhecemos, fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. O salmo é o 103 e é uma súplica: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Por isso que nesta semana que precedeu este domingo, a semana entre Ascensão e Pentecostes, nós já suplicamos ao hino do Veni Creato, do Vem Espírito Criador, este que eu coloquei no início desta pregação, pedindo ao Espírito Santo que renovasse a face da terra. E a face da terra é o nosso coração. A segunda leitura de hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, de 3 ao 7, do 12 ao 13, onde diz que fomos todos batizados num único Espírito, e nós já sabemos o significado da palavra batizar, mergulhar. Nós fomos mergulhados no mesmo Espírito, num único Espírito, para formarmos um único corpo, o corpo de Cristo, que é a Igreja. O Evangelho, que eu vou comentar, João capítulo 20, de 19 a 23, vocês se recordam, é o Evangelho do primeiro e segundo domingo de Páscoa. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, recebei o Espírito Santo. Quero abrir um parêntese. Na nossa igreja, na Igreja Católica, que é do Senhor, e dizemos nossa simplesmente por fazermos parte dela por graça, nós temos 5 missas precedidas de vigílias litúrgicas. A primeira é a grande vigília de Páscoa, onde tem toda uma liturgia da palavra abundante, onde toda a liturgia é dividida em 4 partes. A segunda missa com vigília é a vigília de Pentecostes, que se nós estivéssemos reunidos em assembleia orante nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nós teríamos participado da missa da vigília de Pentecostes no sábado à noite. A terceira missa é a vigília do Natal. Vocês observem, não é propriamente uma vigília, mas nós temos 4 missas da noite do 24 para o dia 25, né? As missas próprias do Natal, e tem a missa da noite, que nós poderíamos também chamar de missa da vigília. A quarta liturgia é a liturgia da vigília da Assunção, da Virgem Santa Mãe de Deus, 15 de agosto, no domingo seguinte. Nós temos sempre no sábado à noite, ou nas vésperas do 14, toda uma belíssima liturgia da palavra e liturgia eucarística, que é a Vigília da Assunção. E a quinta e última é a Vigília de São Pedro e São Paulo. Então, são essas grandes solenidades antigas, são precedidas de vigílias. Pois bem, não irei comentar os textos de ontem à noite da Vigília de Pentecostes. Basta simplesmente comentar o texto de hoje. O Evangelho, João capítulo 20, quero começar com o versículo 22. E o tema desta pregação é: o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Grave isso no seu coração. Isso já está no credo. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O versículo 22 do Evangelho de hoje diz: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui nós temos duas palavras: soprar e receber. Já expliquei para vocês: soprou sobre eles no segundo domingo de Páscoa, mas eu gostaria de repetir brevemente. No Antigo Testamento, a palavra soprar só aparece duas vezes no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, e no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. No livro do Gênesis diz: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, toda a vida humana, ela é dada pelo Senhor no Espírito. É Deus quem sopra seu Espírito sobre a humanidade. Ezequiel diz: profetiza o Espírito, disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem, Espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que reviva. Então, Jesus sopra o Espírito Santo, dando vida. No Novo Testamento, é o Evangelho de hoje, o versículo 22, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, a primeira palavra é esta: Jesus sopra sobre a humanidade, sopra sobre os apóstolos, sopra sobre a igreja o seu Espírito. E este Espírito dará a vida de Deus, a vida que está dentro da Trindade Santa. Vejam que extraordinário, queridos ouvintes, vem para o nosso interior, vem para o nosso coração e para a nossa vida. A segunda palavra é recebei. Receber aqui significa acolher, mas sobretudo tomar para si. Então, o Pai no seu Filho nos dá o Espírito e ele diz: recebam, recebam para si, recebam como vosso. Então é necessário, e vocês irão observar, acolher o Espírito. Não é uma coisa mágica. O Espírito Santo simplesmente não vem em nós porque somos dignos, somos bons, nada disso. O Espírito Santo, que é o dom dos dons, é dado a nós gratuitamente por uma obra da criação ou da nova criação. Nós já vimos isto. Então o Espírito Santo é o amor de Jesus e procede do Pai, este amor para o Filho, e do Filho para o Pai. Do Filho para o Pai, e agora, vejam que coisa linda, meus irmãos, é doado a nós. Por isso que o Espírito Santo, ele é pessoa. Ele é a pessoa que fecunda no coração das criaturas a vida de Deus, a vida nova, o amor que está todo no Filho para com o Pai e todo no Pai para com o Filho. Diz o texto que nós somos imersos neste Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 32 a 33, João havia declarado, está lá o texto: vi o Espírito Santo, vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. É João Batista que está falando por ocasião do batismo de Jesus. O versículo 33 do capítulo 1 de João diz: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Domingo passado, por ocasião da festa da Ascensão de Nosso Senhor, nós já explicamos aqui, nós não fomos batizados simplesmente com água, nós fomos batizados no Espírito Santo, melhor dizendo, nós fomos batizados com água no Espírito Santo. Então nós não fomos imersos simplesmente em águas, nós fomos imersos no fogo, no poder e na graça do Espírito Santo. E quem dá esse Espírito Santo? Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. É Jesus o batizador, é Jesus aquele que dá o Espírito. Por isso Jesus disse, se eu não for, não virá a vós o Consolador. João capítulo 3, 34 a 36, está escrito, com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Quem foi que Deus enviou? O seu Filho. Ele é o Cristo, o enviado e o ungido do Pai. Então ele, o Filho, concede o Espírito Santo sem medidas. Às vezes eu escuto algumas pessoas orarem ou falarem com Deus e pedem o Espírito Santo em forma de conta-gotas, porções, metades. Atenção, o Espírito Santo nos é dado sem medidas. Ele está todo dentro de nós. Versículo 35 diz, o Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Então, queridos irmãos, o Espírito de Deus nos é dado sem medidas, porque todo o amor que está no seio da Trindade nos é concedido a nós. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo nos é dado como vida de Deus. Gostaria que você gravasse isso no seu coração, na sua mente e na sua história. A vida que está dentro da Trindade veio para dentro de nós, como amor trinitário, para dentro da nossa história, para dentro das nossas vidas. Então devemos simplesmente acolher, porque a esta altura você já está fazendo a pergunta, Padre, o que eu devo fazer? Acolher. E acolher não é fácil, mas esta é a nossa única missão, receber, como diz a segunda palavra, a primeira é soprar, a segunda é receber o Espírito Santo. Quero fazer mais uma atenção aqui. Quando Jesus diz recebei o Espírito Santo, essa palavra é uma palavra imperativa, porque acolhendo o Espírito Santo, estamos recebendo o dom dos dons, que nos faz ser aquilo que nós somos, na verdade, desde o dia do nosso batismo. O que foi que nós nos tornamos no dia do nosso batismo? Nós nos tornamos filhos de Deus e descobrimos que Deus é Pai. Mas não somente isso, no dia do nosso batismo nós descobrimos que Jesus, o Filho unigênito, se torna nosso irmão. Então Deus se torna nosso Deus, atenção aqui, Deus verdadeiramente é Deus, mas ele na nossa história só se torna nosso Deus, não por um entendimento intelectual, mas por uma experiência pessoal ou por um mergulho feito no Espírito. Acolher a vida de Deus, que nos faz filhos de Deus no Filho, que é Jesus, e irmãos de Jesus. Isso é muito importante. Queridos irmãos, eu farei uma pausa, porque como é solenidade de Pentecostes, eu quero dividir essa pregação em duas partes. Eu vou fazer a primeira agora, essa foi uma introdução, a primeira será rápida, e depois seguirei numa segunda parte, porque vejam, o Espírito Santo é Senhor que dá a vida, o Senhor Jesus soprou sobre nós e pediu que nós recebêssemos, que nós abríssemos o coração para recebê-lo. Por isso que eu vou dividir esta pregação em duas partes, como eu já disse. A primeira parte é a ação do Espírito Santo em nós, e a segunda parte é a ação do Espírito Santo através de nós. Vamos para a primeira parte, já eu concluo. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, e nós já o recebemos no dia do nosso batismo, todo batizado já tem o Espírito Santo. A primeira coisa que acontece é aquilo que está na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, de 3 a 4, que eu gostaria de ler para você. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio, vejam, queridos irmãos, quero sublinhar, a fim de tornar-vos por esse meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo, e aqui já falo eu, por causa de Adão e Eva. Então, o Espírito de Deus em nós, a primeira graça que ele opera é a nossa divinização, é a nossa participação da natureza divina. Que extraordinário! Veja, aqui estamos no máximo grau de intimidade com o Senhor, no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que é a vida de Deus, dada a nós através de Jesus, derramada sobre nós somos mergulhados nesse Espírito, ele começa a operar em nós a nossa divinização. Por isso que a santidade de vida não é, e nunca foi, e nunca será obra nossa. Eu não sei porque algumas pessoas pensam que ser santo depende do que nós fazemos, da quantidade de rosários que nós rezamos, da quantidade de missa que nós participamos, da quantidade de salmos que nós proclamamos. Tudo isso é resposta, isso não é princípio. O princípio da santidade é a ação da obra do Espírito Santo em nós. O Beato Columba, gosto muito de citá-lo porque ele tem textos extraordinários, sobretudo na obra Jesus Cristo, Vida da Alma. Se você quiser adquirir, você pode entrar na internet, várias livrarias o vendem. Dom Columba Marmion, Jesus Cristo, Vida da Alma. Ele diz, Deus ao adotar-nos, ao conceder-nos a graça, lá no nosso batismo, penetra até ao íntimo de nossa natureza, sem mudar o que é essencial na ordem desta natureza. Eleva interiormente pela graça, de tal modo que ficamos a ser, com toda a verdade, filhos de Deus. Diz Dom Columba ainda. Este ato de doação, ou melhor dizendo, de adoção, é tão eficaz que nos tornamos realmente, pela graça, participantes da natureza divina. E como participação da vida divina, constitui a nossa santidade. Esta graça é chamada santificante. Que extraordinário, irmãos. Então, que grande descoberta nós estamos fazendo hoje. O Espírito de Deus, no batismo, veio para dentro de nós e ele, em nós, nos concede a vida de Deus. Esta vida de Deus nos eleva ao Senhor, nos divinizando. Então, Jesus assume a nossa natureza humana, toda a nossa natureza humana está em Jesus e, mais do que isso, sentada à direita do Pai em Cristo, mas Deus todo está dentro de nós, nos elevando. Essa é a primeira grande graça, ou primeira grande ação do Espírito de Deus em nós. Ele nos diviniza, fazendo-nos participar da natureza de Deus, da natureza divina, e a teologia católica chama isso de graça santificante. A segunda coisa que eu quero citar, e já concluo, está em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 29. São Paulo diz, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este esteja, ou seja, o primogênito entre uma multidão de irmãos. Eu já citei. A segunda graça que o Espírito Santo age em nós é nos fazendo irmãos de Jesus e co-herdeiros com ele. Veja que coisa grande, queridos irmãos. Nós não somente fomos criados, nós não somente fomos santificados no Espírito, redimidos na cruz de Cristo, nós não somente estamos esperando a realização da plenitude da graça, que é a ressurreição da carne, e entrarmos na posse futura, mas tudo isso aqui contém a realidade da herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque Jesus é o nosso irmão. Ele é o primeiro da multidão de irmãos. A carta aos Hebreus, capítulo 1, os dois primeiros versículos dizem: muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Então Jesus é o herdeiro universal do Pai. E no Espírito Santo nós nos tornamos irmãos de Jesus e co-herdeiros com Jesus. Então tudo o que é de Deus em Jesus no Espírito foi nos dado. Então temos que acolher essa graça, temos que acolher essa bênção. Queridos irmãos, o Senhor Jesus sopra sobre nós e nos dá o seu Espírito. Recebei o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós age nos divinizando e nos fazendo irmãos de Cristo e co-herdeiros com Cristo. Essa é a primeira parte. Depois nós ouviremos a segunda parte. Que Deus abençoe a todos.